Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2017. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmealcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Milton Maia Salomão Alves, CEO da IMC, José Agote, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Milton Maia. Por favor, senhor Milton, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da IMC para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2017, em que apresentaremos informações relacionadas ao desempenho da IMC nesse trimestre, além das perspectivas relacionadas a 2017. No slide 2, vemos os principais destaques do trimestre. Primeiro, com relação aos destaques financeiros, eu gostaria de destacar que o EBITDA ajustado atingiu R$ 39 milhões, um crescimento de 67% em moeda constante, e com aumento de 4 pontos percentuais na margem, que atingiu 10,1%, com receita líquida de R$ 390 milhões, ou 0,6% maior em comparação ao segundo trimestre de 2016. Estas são as melhores iniciais em resultados como consequência da implementação da nossa estratégia com foco em eficiência, execução e crescimento. No Brasil, o resultado operacional subiu 510% versus o segundo trimestre de 2016, alcançando R$ 12,5 milhões, com expansão de 4,7 pontos percentuais na margem, refletindo os nossos esforços na busca por melhorias de eficiência, baseados na implementação do orçamento base zero no início de abril, além do crescimento nas vendas no segmento de rodovias. Nos Estados Unidos, as novas lojas e a maior eficiência nos custos de pessoal e nas despesas com vendas e operacionais levaram a um crescimento de 14% no resultado operacional e uma melhoria de 1,7 pontos percentuais na margem. No Caribe, o resultado operacional subiu 21% em moeda constante devido a melhores margens. A geração de caixa operacional após CAPEX de manutenção ficou em R$ 32 milhões reais no trimestre, equivalente a 85% do EBITDA ajustado. Estes resultados iniciais são bastante animadores e acreditamos que há muito a ser atingido com base na nossa estratégia de 7 pilares, a qual eu darei mais detalhes nos próximos slides, e que deve levar a companhia a maiores margens e crescimento orgânico de vendas. Agora, nos slides 3, eu gostaria de dividir com vocês mais detalhes em relação à nossa estratégia, que tem foco em execução, eficiência e crescimento. Em primeiro lugar, continuamos o esforço de ter uma estrutura mais enxuta e a implementação do orçamento base zero, que é um esforço de redução de custos e, mais importante, um esforço para controle de custos e despesas. Como mencionei na teleconferência do primeiro trimestre de 2017, implementamos novamente o orçamento base zero em abril, revisando as despesas e o headcount de abril a dezembro, e como consequência desse processo tivemos uma redução no headcount de mais de 300 funcionários em abril comparado a janeiro. Outro ponto importante que nos possibilita entregar resultados positivos é a execução baseada em projetos, PMO, que nos permite implementar simultaneamente mais de 300 iniciativas com suporte sistêmico e reuniões semanais e garantir a adequada execução nos mais variados projetos. O terceiro pilar está relacionado ao monitoramento mais próximo das operações através de ferramentas de acompanhamento ao vivo de indicadores, a gestão à vista, com relatórios diários dos indicadores mais relevantes e benchmarking permitindo ações rápidas sempre que necessário. Agora no slide 4 temos o quarto pilar, que busca melhorar as vendas em mesmas lojas através do foco em geração de demanda e a nossa organização por marca. Nesse sentido, introduzimos uma nova aparência nas lojas, tivemos inovação de produtos com um chefe para cada marca, campanhas especiais e calendários de marketing para cada uma das operações, o que é fundamental para ganhos de participação de mercado. Para entregarmos tudo isso, precisamos ter o time alinhado aos nossos objetivos, que é o objetivo do quinto pilar, alinhamento e treinamento, que está focado na execução do dia a dia com incentivos adequados que alinham os objetivos individuais do gerente de loja com os da companhia, com remuneração variável dos colaboradores atrelado ao desempenho de cada loja. O sexto pilar está relacionado à melhoria dos processos da companhia para garantir a execução e melhoria dos resultados, com esforços como strategic sourcing, compras centralizadas que permitem melhores condições com os fornecedores e uma engenharia renovada, com a revisão dos processos de manutenção, controle sistêmico de ativos e o foco em manutenção preventiva versus corretiva. Por fim, mas não menos importante, o sétimo pilar que trata de expansão. Além dos esforços visando o crescimento de vendas nas mesmas lojas, estamos buscando oportunidades para expandir conceitos comprovados, tais como o restaurante Olive Garden no Brasil, que terá pelo menos uma nova loja em São Paulo. Outra oportunidade é com a marca Margaritaville nos Estados Unidos, que deveremos abrir mais uma unidade até o início de 2018. Nosso mais recente restaurante, aberto em Cleveland, nos Estados Unidos, agora em julho, está com resultados bastante animadores. Em suma, já vemos que os primeiros sinais de uma companhia com estrutura aperfeiçoada, processo e controle de custos materializados nos resultados e com espaço para melhorias adicionais em margens, assim como a grande oportunidade de crescimento orgânico, tanto baseado nas mesmas lojas e também através de abertura de novas lojas. Agora passarei a palavra ao Zé Agote, nosso CFO, que dará informações ainda mais detalhadas sobre o nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Hamilton. Na página 5, temos uma visão geral do trimestre e dos principais fatores que influenciaram nosso EBITDA. Podemos ver melhorias em todas as geografias, assim como melhorias adicionais em relação às despesas com a holding. O resultado operacional no Brasil cresceu 10,5 milhões, em função da melhoria de 0,8 milhões em roads, em função da melhora em vendas em mesmas lojas e menores gastos com mão de obra e aluguéis, em função da implementação do orçamento base zero. Adicionalmente, o segmento de aeroportos teve uma melhora de 1,3 milhão em função das menores despesas de aluguel, em função das novas condições contratuais negociadas no segundo semestre de 2016, e menores despesas de energia e de vendas e operacionais, também em função da implementação do orçamento base zero. No segmento de malls, no entanto, as menores vendas em mesmas lojas compensaram os benefícios dos esforços de corte de custos e despesas do trimestre. Houve também um pequeno aumento de G&A em função dos reforços dos times de TI, marketing e engenharia. Outra conquista importante no Brasil está relacionada ao Comitê de Tributos, cujos esforços deram resultados positivos na linha de outras receitas e despesas, através da significante recuperação de impostos sobre vendas, que será convertida em caixa no curto prazo. Nos Estados Unidos, a melhor performance está relacionada ao bom desempenho dos restaurantes abertos recentemente, que compensaram as menores vendas nas mesmas lojas, combinado à redução de gastos com mão de obra, vendas e despesas operacionais e um maior resultado de equivalência patrimonial, resultando numa melhora de 1,2 milhão no trimestre. No Caribe, as vendas das mesmas lojas crescentes e os esforços de excelência operacional implicaram em maiores margens e um crescimento de 2,2 milhões no resultado. Em relação às despesas com holding, houve uma redução de quase 2 milhões em função da reestruturação corporativa. Em suma, o EBITDA ajustado atingiu 39 milhões em moedas constantes, um crescimento de 67% com uma margem de 10% no segundo trimestre de 2017. Na página 6, podemos ver a evolução do número de lojas. Vemos que a empresa fechou o trimestre com 249 lojas, uma redução líquida de 22 lojas em comparação com o ano anterior. Houve uma redução líquida de 20 restaurantes no Brasil, dos quais 3 em rodovias, 15 em shopping malls e 2 em restaurantes em aeroportos. Nos Estados Unidos, tivemos um aumento líquido de 1 restaurante e também uma redução líquida de 3 restaurantes no Caribe. Na próxima página, podemos ver o desempenho das vendas nas mesmas lojas no segundo trimestre. À esquerda, vemos que o same-store sales no Brasil ficou em 2% positivo, O segmento de rodovias registrou um desempenho positivo 9%, influenciado por postos de combustíveis, combinado com uma redução de 3% nos aeroportos e um same-store sales negativo de 4% em shopping malls. Em seguida, à direita, podemos ver que nas operações nos Estados Unidos, o desempenho dos same-store sales foi de negativo 6% moedas constantes, impactado principalmente pelo menor fluxo de pessoas nas lojas de Atlantic City, onde temos duas unidades, Las Vegas e Pigeon Forge. Em seguida, temos o desempenho nas operações no Caribe, com um crescimento de 1,5% em vendas nas mesmas lojas. Finalmente, à direita, temos os números consolidados, que mostram um desempenho praticamente estável ano a ano em moeda constante e uma redução de 4% em reais. Na página 8, temos os resultados consolidados da empresa, que foram positivamente impactados pela melhora de margens em todas as geografias e menores despesas com a holding. O EBITDA somou 39 milhões, um aumento de 67% em relação ao ano anterior em moeda constante, com aumento de 4 pontos percentuais na margem. A geração de caixa operacional no trimestre foi de 32 milhões, ou 85% do EBITDA ajustado, em comparação com 66% no ano passado. Passando para a próxima página, temos os resultados consolidados para as operações brasileiras, que apresentaram uma forte melhora nas margens de 4,7 pontos percentuais. O resultado operacional foi de 13 milhões de reais, um aumento de quase 6 vezes comparado ao segundo trimestre de 2016, devido principalmente à melhora de resultado nos segmentos de roads e aeroportos, combinado com a recuperação de créditos fiscais que compensaram a piora nos resultados em malls. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou em 89%, comparado com 26% no mesmo trimestre de 2016. Passando agora para os segmentos de rodovias, na página 10, podemos ver que a receita líquida aumentou 8% e totalizou 106 milhões no trimestre, fruto de um aumento same-store sales de 9%, que mais que compensou a redução de 3 restaurantes no trimestre. O resultado operacional somou 11 milhões, um aumento de 9% ano contra ano, como consequência da redução nos custos de mão de obra e aluguéis, que compensaram o aumento nos custos de combustíveis em função da política de descontos implementada em alguns postos de combustíveis para impulsionar a demanda tanto no posto como no restaurante. Houve um aumento de 0,1 pontos percentuais na margem operacional do período. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 92% no trimestre. Na página 11, vemos que as operações em aeroportos no Brasil registraram uma redução de 3% nas vendas nas mesmas lojas. Esse efeito, somado ao fechamento de lojas, levaram a uma redução de 10% na receita líquida, que ficou em 58 milhões de reais. O resultado operacional somou 3 milhões no trimestre, o que representa um aumento de 61% ano contra ano, com um aumento de 2,6 pontos percentuais na margem, como resultado da diminuição nas despesas de aluguel e uma redução nos custos de energia e despesas de vendas de operacionais. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 92% no trimestre, comparado com 83% no ano passado. Na próxima página, analisamos as operações dos shopping malls, que foram impactadas pela redução de 4% nas vendas nas mesmas lojas e o fechamento líquido de 15 restaurantes ano contra ano, levando uma redução de 4% na receita líquida, que totalizou 60 milhões no trimestre. O resultado operacional totalizou 4 milhões, registrando uma redução de 22% ano contra ano, com uma redução de 1,6 pontos percentuais nas margens devido à diminuição do volume nas vendas impactando a escala do segmento. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 93% no trimestre. Agora, na página 13, falaremos sobre as operações nos Estados Unidos, as quais são apresentadas em moeda local. No segundo trimestre, a receita das operações nos Estados Unidos somou 34 milhões, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, em virtude da abertura de 3 novas lojas, compensando a redução nas vendas das mesmas lojas de 6%. O resultado operacional foi 14% maior em comparação ao segundo trimestre de 2016, totalizando US$ 5 milhões, com uma expansão de margens de 1,7 pontos percentuais, que atingiu 15% no trimestre. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou em 98% no segundo trimestre. Na página 14, analisamos as operações do Caribe, no Panamá e na Colômbia. Para melhor comparabilidade, estamos apresentando os números em reais em moeda constante. Houve um aumento de vendas das mesmas lojas no Caribe em relação ao ano anterior de 2%, principalmente devido ao Panamá, levando a uma melhor receita líquida de 3% ano contra ano. A melhoria em custos e despesas, consequência dos esforços em excelência operacional, resultou em um aumento de 21% no resultado operacional, que totalizou R$ 13 milhões no trimestre, com uma margem operacional de 26%, comparado com 22% o ano anterior. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 99% no trimestre. Comentando agora o fluxo de caixa da companhia, passamos à página 15. Tivemos uma geração de caixa operacional depois de CAPEX e manutenção de R$ 32 milhões no trimestre. A nossa conversão de EBITDA para caixa operacional ficou em 85%, comparado com 66% no ano passado. Continuando com o fluxo de caixa, na página 16, podemos ver que geramos R$ 5 milhões no trimestre. Os destaques no fluxo de caixa incluem CAPEX de R$ 8 milhões, um total de amortizações de dívida de R$ 19 milhões e impacto negativo de R$ 8 milhões do programa de recompra de ações. Com isso, concluo meus comentários sobre os resultados financeiros. Agora passo novamente a palavra ao Newton para suas considerações finais.
Agora no slide 17, gostaria de dividir com vocês meus últimos comentários. Em primeiro lugar, estamos muito entusiasmados com os impactos iniciais em resultados da continuidade da implementação da estratégia que levou a um crescimento de EBITDA de 67%, uma melhoria de margem de 4 pontos percentuais e uma taxa de conversão de EBITDA em caixa de 85% no trimestre. Em segundo lugar, os resultados são bons e ainda há muito a ser conquistado. Por exemplo, a margem operacional do Brasil continua por volta dos 5%, e acreditamos que o nível sustentável de margem para operações brasileiras é acima de 10%. Estamos confiantes que isso pode ser alcançado através da contínua implementação da nossa estratégia, e além disso, há espaço para ajustes adicionais nas estruturas de custos ainda em 2017. Por último, temos um claro plano de crescimento orgânico de conceitos comprovados como Olive Garden no Brasil e Margarita View nos Estados Unidos, os quais assinamos acordos para abrir novos restaurantes em breve, combinado a várias outras oportunidades já mapeadas, incluindo esforços para melhoria de vendas em mesmas lojas. Em suma, os primeiros resultados são animadores e ainda muito espaço para melhoria em margens e uma grande oportunidade de crescimento orgânico. Com isso, concluo os meus comentários. De agora em diante, abrimos a sessão para perguntas e respostas, na qual estaremos completamente abertos a esclarecer quaisquer perguntas sobre a companhia.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Rodrigo Cruz, do Santander. O senhor pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta sobre o fechamento de lojas, né? Tive vocês fechando 12 lojas no ano, 10 aí no trimestre. E a gente só queria entender melhor, assim, como até onde vai esse movimento de procura por uma eficiência, uma melhor produtividade pelo metro quadrado, e o que a gente pode esperar para o resto do ano em termos de fechamento ou abertura de lojas. Assim, queria entender também um pouco mais. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Obrigado.
Rodrigo, bom dia. Aqui o José Agosti. Legal pela pergunta. Então, você basicamente está fazendo duas perguntas. Uma sobre os fechamentos daqui até o fim do ano e outra sobre novas aberturas. Para os fechamentos, A gente fez uma provisão no fim do 2016 para um fechamento de mais de 50 unidades. Já temos fechado várias. Essa provisão incluía algumas que foram fechadas também no fim do 2016. Ainda temos mais ou menos umas 20 que estão nesse plano de recuperação, que eram loss makers. Alguma delas a gente vai conseguir virar o resultado, mas temos umas 20 ainda que estão em análise para fechamento. Para aberturas, aqui no Brasil, temos, podemos começar por fora, que é mais fácil. Nos Estados Unidos temos uma unidade em construção, que é a de Daytona, que mencionamos aí no release, mas essa vai abrir no começo do próximo ano. E também temos o Viena do aeroporto de Miami, que também está em construção, e provavelmente vai abrir antes do fim do ano. Panamá e Colômbia, estamos com, deveria ficar estável. E aqui no Brasil, temos um plano, já nos próximos meses, de abrir. Temos de abrir e de converter. Por exemplo, temos 3 Vienas integrados no Rio, que vamos a converter em o Viena Express e Batata. É a mesma área, mesma área, metros quadrados, que se converte em 2 formatos e com a imagem nova das duas marcas. Vamos ter um Olive Garden até o fim do ano. E estamos com algumas reformas de frango assado, que são unidades existentes, que estamos também renovando a imagem, como fizemos na unidade de Caieiras. E ampliando, em muitos casos também, estamos ampliando o sitting area para poder ter mais receita nessas unidades.
Obrigado, Gótico. Se puder fazer só mais um follow-up também. A gente tem uma geração de caixa muito saudável no TRI, mas também com um nível de CAPEX bem menor no contra-ano. Só queria saber se, dada a estrutura de capital de vocês, que também tem bastante espaço para alavancagem, eu só queria tentar entender melhor qual que seria um nível de geração de caixa para o resto do ano e o que vocês procuram de nível de estrutura de capital.
Oi, Rodrigo, aqui é o Newton. A gente concorda na geração de capital, geração de caixa boa, tem esforços aí de controle de custos, de controle de capital de giro e também de uma rigidez maior na aprovação dos CAPEX de investimentos para evitar que a gente abra a loja depois que já fechando a loja, então tem todo um controle aí também das lojas que a gente for fazer os investimentos, a gente tem uma área ampliada de engenharia para conseguir comprar e construir melhor e mais barato tudo que a gente estiver fazendo obras. A gente não vai dar guidance ainda para geração de caixa futura. A gente espera conseguir manter um nível bom de geração de caixa indo para frente. Acho que é.
Tá bom. Muito obrigado.
E de estrutura de capital também, uma coisa que a gente anunciou há um mês e meio atrás foi uma redução de capital, que vai haver uma distribuição, enfim, assumindo que tudo vai conforme planejado, agora no final de agosto, início de setembro, a distribuição de aproximadamente 30 centavos por ação na forma de redução de capital, que é quase 50 milhões de reais. Então, isso endereça um pouco uma estrutura de capital, talvez muito, muito conservadora.
Ok. Muito obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Fábio Monteiro, BTG Pactual. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria entender um pouco sobre... vocês tiveram todos esses efeitos já positivos aí nesses 7 pilares, né, que vocês mencionaram, e principalmente no lado de despesa a gente está vendo uma bela evolução, e então eu queria ouvir de vocês sobre primeiro as premissas que vocês estão usando para considerar essa melhora de margem operacional no Brasil especificamente, né, se puder falar por canal, para vocês atingirem esse objetivo de EBIT acima de 10%, que hoje está em 5,6%, né? Queria mais entender isso, qual que é o componente aí de recuperação de venda que vai levar à diluição de custo fixo e o que, que vem ainda de melhorias futuras por conta desses 7 pilares aí. Não sei se dá para dividir essa visão. Obrigado.
Oi, bom dia. Como é que eu vou te falando?
Bom dia.
Então, para organizar as tuas perguntas, um é quais são os drivers das melhoras de margem por segmento, que vemos na frente para vendas e para diluir custos, é isso, né?
Isso, até assim, o que vocês estão trabalhando nas premissas de vocês em termos de crescimento de mercado, né? Do negócio de vocês, top line também.
Também. Essa última eu vou passar depois para o Newton. Então, a melhora de margem por segmento, como você bem conhece, o segmento de o varejo é um negócio com uma alavancagem operacional alta. Então, uma melhora de vendas ajuda muito com a expansão de margens. E nos três segmentos no Brasil, onde tivemos, como você mencionou na nota que você soltou hoje de manhã, as vendas dos segmentos de rodovias foram boas, isso ajuda muito com as margens. Além disso, a gente tem trabalhado muito na eficiência para custos de food cost, também nas linhas de mão de obra e SNOPEX, para tentar conter as despesas e, ao mesmo tempo que estamos trabalhando em iniciativas de top line. Nos segmentos de rodovias tivemos isso. A melhora de margem não foi tão expressiva, porque parte da estratégia para aumentar a receita foi desconto nos postos de combustível para melhorar as vendas. E as vendas realmente reagiram, como você pode ver nos same store sales. Então você aí melhora a venda, sacrifica um pouco a margem, mas isso também gera fluxo para o restaurante. Então, no segmento da rodovia, estamos, igual que nos outros segmentos, atacando as vendas e os custos, as vendas reagiram mais que nos outros segmentos. No segmento de aeroportos, é basicamente a mesma estratégia. Estamos tentando de ativar as vendas, estamos atacando os custos e a melhora margem no segmento de aeroportos vem principalmente pela melhora nos aluguéis, que essa foi a negociação que fizemos no terceiro tri do ano passado e ainda temos uma comparação favorável, onde conseguimos reestruturar principalmente os contratos de Guarulhos e Brasília. E ficamos com condições, com melhores condições, mais adequadas para a realidade do mercado. No segmento shopping malls, mesmo também estamos com iniciativas e projetos para ativar as vendas.
Tá.
É um segmento que não está reagindo do jeito que a gente gostaria. Estamos atacando os custos, mas, como eu mencionei, a questão da alavancagem operacional faz difícil a expansão de margem com uma queda em vendas. E não temos uma alavanca grande como no segmento de aeroportos, na linha de aluguéis. E por isso, nesse segmento, tivemos uma piora na margem. Vou passar agora para o Newton, que vai falar da questão das vendas.
Bom dia aí, Fábio.
Bom dia.
Na questão das vendas, falar um pouquinho de frango e Viena, especificamente, barra batata em shopping malls. Das coisas que a gente tem feito no frango, quer dizer, tem uma série de reformas que a gente está fazendo no frango, sabe? Tem dois grandes componentes. Um componente de atração de público, que é reforma de fachada e melhoria do visual externo das lojas, principalmente. É um dos elementos que a gente tem feito em quase todos os frangos, mas tem uma série de reformas também que são estruturais e quase que contam como uma expansão, que é de aumento de área de loja. Então a gente move as paredes, inclui parte que era estacionamento, vira loja, põe para dentro das lojas, banheiros, e aumentando sitting area nas lojas do frango que tem gargalo, combinado com obras de melhoria de fachada para atrair mais clientes. Isso numa estratégia combinada também muito dinâmica com postos de gasolina, porque tem uma relação muito forte com o frango e talvez a gente está mais avançado no frango do que nos outros segmentos. A questão dos shoppings, em particular o Viena, tem algumas frentes aqui. E a realidade não é a mesma no Brasil inteiro, por exemplo. Nos últimos meses a gente teve aumento de tickets em São Paulo e Brasília e teve um declínio muito forte no Rio de Janeiro, que está sofrendo por questões específicas do local. Então, se a gente abrir, se a gente não abre o segmento de shoppings entre Rio de Janeiro e outras praças, o número que você estaria vendo já seria melhor. Mas o que a gente está fazendo para tentar ajustar isso? Especificamente no Rio de Janeiro, a gente tem vários shoppings, o Ordó te adiantou um pouco, onde a gente tem aquele formato do Viena integrado, onde a gente tem um Viena Express e do lado um Viena Buffet no preço fixo com área muito grande. E no mesmo shopping a gente tem lojas de batata inglesa. Então o que a gente já tem negociado, a gente tem pelo menos quatro situações assim, três já estão negociadas, é de a gente reforma esse lugar do integrado, transforma ele em duas lojas ao invés de uma, porque ele tem espaço excessivo para a quantidade de vendas, e já nasce com um conceito novo do Viena Express que a gente mostrou em outros quartos, e com um conceito novo do batata inglesa que a gente também desenvolveu. E assim que a gente abrir essa loja, a gente vende o ponto do batata inglesa que a gente tem, e praticamente com metade do aluguel e um estilo mais otimizado, compartilhando um pouco de cozinha e de gestão ali. Então isso deve ajudar do ponto de vista de top line, porque é novo formato, nova identidade visual, algumas já testadas como Viena Express, outras que é o formato novo que vai nascer agora no Rio, e estruturalmente um custo menor de aluguel e de estrutura de mão de obra de cozinha e de frente da casa, que pode dar uma ajudada importante, tudo isso é no Rio de Janeiro, que é o que está puxando para baixo o resultado do segmento de shoppings e do Viena. No caso do Viena, especificamente também, mas vale para os outros segmentos, parte do que a gente falou no pilar de organização por marca é que a gente de fato dividiu. A gente tem um chefe para o frango assado, um chefe para o Viena, um chefe para batata inglesa e um chefe para o Groenla. Então a gente e obviamente para o Olive Garden também, que são as cinco marcas que a gente está trabalhando no segmento de shoppings. E para cada uma delas a gente está com, da mesma maneira que o time de engenharia foi muito ampliado, apesar das reduções de custos, a gente ampliou muito o time de marketing e o budget de marketing. Então, a gente está com campanhas e a parte para tentar aumentar os sorteios, ainda independente de situação macroeconômica, é lançar simultaneamente inovação de produtos. A gente deve lançar agora no dia 16 de agosto um novo menu, mais de 50 receitas no Viena, 50 novas receitas no Viena. Junto com isso vem uma campanha de marketing mais intensiva do que a gente havia fazendo nos últimos trimestres. Então, essa organização por marca, inovação de produto, junto com campanhas associadas às marcas, além dessas outras estruturações que eu comentei, a gente acha que pode fazer a companhia reagir também sem sorteios e vendas, ainda independente de situação macro, que quando melhorar, acho que a gente vai estar mais pronto para usufruir dela, já que as margens vão estar mais estruturadas. Uma parte que você perguntou, agora te tocou um pouco, era um breakdown, uma ponte dos 5% para os 10%. A gente tem ranges aí de cada uma das alavancas, mas a gente ainda não tá pronto para compartilhar e dar guidance delas por enquanto. Tá, mas a grande maioria ainda é na parte de custos, é isso que eu posso te dizer. Para chegar perto do 10, e acho que com mais vendas a gente pode sonhar em passar desse patamar.
Não, está claro, está ótimo. E só uma última pergunta bem rápida. O Olive Garden lá que vocês abriram tem algum feedback, assim, e vocês falaram da abertura de mais um, mas eu também queria entender se vocês vislumbram outras lojas aí pro ano que vem.
O Olive Garden, especificamente no Center Norte, é um caso de muito sucesso. A gente está... ele está vendendo mais de 3 vezes o que vendia a loja que a gente tinha no anterior. e a gente já está num patamar de margens crescente, muito interessante. É uma loja que a gente tem, o pessoal comemora a fila de espera, a gente tem constantemente uma hora e meia de fila de espera, e a gente está em negociações com o Shopping Center Norte para ver se a gente consegue ampliar a loja. Nossa cozinha tem capacidade para dobrar o número de assentos, é a questão de achar lugar no shopping. A gente também, falando de Olive Garden, está negociando no aeroporto de Guarulhos para criar um segundo andar, um mezanino, porque é uma outra loja do Olive Garden que a gente tem funcionado muito bem e resistiu à crise nos aeroportos, e a gente tem espaço para praticamente dobrar o número de assentos lá, fazendo um segundo andar. Tá, em discussões técnicas lá de como implementar isso. A gente já tem assinado, em breve a gente vai divulgar onde vai ser pelo menos um Olive Garden, começa as obras em breve nesse ano, mas o nosso ritmo de abertura é de pelo menos 2 Olive Gardens por ano, é o que a gente espera indo para frente. A gente está tendo diversas conversas com todos os operadores de shoppings e escolhendo os lugares mais adequados para a gente dar passos seguros aqui, evitar, enfim, a gente aumentou um pouco a barra para abertura de lojas, por isso talvez um pouco mais cautelosos aqui, mas a expectativa é pelo menos essa ordem de grandeza.
Tá ótimo, Nilton, muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Nilton Maia para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela participação e reforçar nosso entusiasmo com as perspectivas da companhia, que combina a oportunidade de crescimento, de margens e também de crescimento orgânico de receita. A gente está à disposição para tirar mais dúvidas e o nosso departamento de RI. Obrigado, tchau, tchau.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.